nos dá e fazer a nossa parte. Bom dia também a Rosa Maria Mocelin, pessoal que está ligado com a gente, brigadão. E nos encontramos por aí. Obrigado a todos, obrigado Deus, tchau.
É bom demais a vida de violeiro, andar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás. Goiás é demais, é bom demais a vida de violeiro. Brasil afora, levo Deus no coração e na bagagem a viola. Nas cidades do interior, distritos e capitais, fazendo o que a gente ama. Mas quando a saudade chama, eu volto pro meu Goiás. É bom demais a vida de violeiro. Nordeste ao sudeste, coração bate mais forte, solta a voz do centro-oeste, num dueto de paixão, junto com o meu parceiro, Lureci Brasil inteiro cantando só modão. É bom demais a vida de violeiro. Nordeste ao sudeste, coração bate mais forte, solta a voz do centro-oeste, num dueto de paixão, junto com o meu parceiro, por esse Brasil inteiro cantando só modão. É bom demais a vida de violeiro, cantar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás. Goiás é demais, é bom demais a vida de violeiro. Vida de violeiro, cantar no Brasil inteiro e voltar no meu Goiás. Goiás é bom demais, é bom demais a vida de violeiro, cantar no Brasil inteiro e voltar no meu Goiás.
Gente, muito obrigado, obrigado pela presença de vocês.
No Brasil,
graças a Deus, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de mãe.
Joalheria Ótica Pérola informa a hora certa.
7:02.
A Joalheria Ótica Pérola garante a mais alta qualidade e o melhor desconto em óculos há muito tempo. Está com a receita do oftalmologista na mão? Traz pra Pérola, seja você de Pinhalzinho ou qualquer outra cidade da grande região. Somos especialistas em Varilux e temos laboratório próprio. Tudo que você precisa para o melhor óculos está aqui. Joalheria Ótica Pérola.
A trilha sonora do seu dia está aqui na RCO.
Se é lançamento, você curte aqui na 100.9.
Com você a noite nunca foi só pra dormir. Você levou parte de mim.
As melhores da estação.
Tem ponto 9 FM.
A rádio da cidade. Na RCO, o jornalismo é levado a sério. Todos os dias, levamos até você notícias de toda a região, com a cobertura mais completa dos fatos que impactam a sua vida. Análise, opinião e conteúdo relevante no rádio e no site rco.com.br. Rádio Centro-Oeste, informação que você confia, credibilidade que você merece.
Utilidade pública.
Nota de falecimento. A funerária Auxiliadora e família Moraes comunicam com profundo pesar o falecimento de Alves Moraes, aos 65 anos, ocorrido ontem no Hospital Regional em Chapecó. O corpo está sendo velado na Igreja Católica em linha Santa Lúcia Pinhalzinho. Atos de encomendação dar-se-ão hoje às 10h30, rumando logo após para o sepultamento no cemitério da comunidade. A funerária Auxiliadora e família Moraes comunicaram com profundo pesar o falecimento de Alves Moraes, aos 65 anos. A família enlutada, nossos sentimentos de pesar. Serviços fúnebres estão sendo prestados pela funerária Auxiliadora de Pinhalzinho.
Rádio Centro-Oeste, sempre ao seu lado.
Atenção, trabalhadores do campo e da cidade. A Picoloto Máquinas é representante Stihl para Pinhalzinho região, com toda a linha de motosserras, roçadeiras e lavadoras de alta pressão. Assistência técnica especializada, peças originais, correntes para motosserra, mangueiras de alta pressão, óleos e lubrificantes. Trabalhamos com máquinas nacionais e importadas. Manutenção completa para cortadores de grama, roçadeiras, motosserras, sopradores e lava-jatos. Picoloto Máquinas. Em frente à Praça do Lago, junto a Remap e Carretas Agrícolas em Pinhalzinho.
Cada detalhe da sua casa conta uma história, acolhe momentos e eterniza lembranças. Na Espaço Borilli tem as melhores ofertas para deixar o seu lar completo. Torneira elétrica Prima Touch Zagonel por R$ 289,90. Tinta emborrachada 18 litros Tinsul por R$ 369,90. Rodapé de poliestireno 7 centímetros por R$ 11,90 o metro. Espaço Borilli Casa e Construção. Em Pinhalzinho, telefone 3366-2886. Lojas também em Nova Erechim e Águas Frias.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair. Mas na LED o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do Cred Leve. É toda a loja em até 10 vezes e a primeira para 60 dias. Eu repito, toda a loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra para Leve e garanta seu inverno quentinho.
Música para todos os estilos. Você curte aqui na 100.com.
Mas tudo que é perigoso é mais gostoso. Se virar saudade, pelo menos vira o olho.
Você curte os maiores sucessos.
Tô me libertando desse amor abusivo que fez a minha mente acreditar que o problema sempre tava em mim, mas tava do meu lado e eu não quis enxergar.
O rock'n'roll que você gosta de ouvir.
Eu vou te levar daqui. Eu quero te roubar pra mim.
100.9 Centro-Oeste FM.
O que você quer conquistar este ano? Um carro novo? A casa própria? Ou quem sabe aumentar a frota da sua empresa? O consórcio da Sulcred Amplia é a ferramenta completa para impulsionar seu patrimônio. Carro, moto, imóveis, caminhões e até serviços. Tudo com parcelas que cabem no seu bolso, sem juros e sem entrada. Procure nossas agências e faça uma simulação. Consórcio é na Sulcred Amplia.
Você já parou para pensar no destino dos metais que são descartados? Eles podem virar poluição ou futuro. O Ferro Velho Silva transforma resíduos em novas oportunidades, retirando toneladas de metal da natureza e devolvendo isso em forma de sustentabilidade, emprego e vida. Reciclar não é só uma escolha, é um ato de responsabilidade com o amanhã. Recicle, preserve, faça parte dessa mudança. Ferro Velho Silva, margens da BR-282 em Pinhalzinho. WhatsApp 98503-7278.
No Supermercado Baixada e Baixada Express, toda semana é recheada de ofertas incríveis. Tem a segunda do frango, a terça-feira verde, o ofertaço, a quarta da carne, a quinta do pão e, claro, a sexta com o fim de semana de ofertas. E para aquela compra de última hora, o Baixada Express tem horário especial para te atender. Produtos de qualidade com os melhores preços da região. Vem você também para o Supermercado Baixada e Baixada Express.
Bate-papo, informação, notícia, comentário e opinião. Está no ar o Radar, seu talking show de todas as manhãs, na RCO.
Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, uma ótima e excelente manhã para todos nós, que tenhamos uma manhã espetacular, assim como uma terça-feira maravilhosa. Temperatura aqui na capital da Amizade, neste exato momento, em 3 graus centígrados aqui na Avenida Belém 500, estúdios da RCO, em alguns lugares 4 graus, outros até mais frio, depende aí da condição é do vento, mas o nevoeiro, a umidade que nesta manhã nos atinge, derrubam as temperaturas, é mais uma massa de ar frio que está estacionada sobre o sul do Brasil e a gente aproveita para curtir esses dias de menor temperatura. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas é importante que todas as temperaturas, que todas as estações do ano, né, que trazem as variações de temperatura, aconteçam de maneira como o esperado para a agricultura, para a nossa saúde e principalmente para a natureza se manter em harmonia. Meus amigos, muito obrigado pela tua presença, pela tua audiência, uma ótima terça-feira, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao Radar na RCO. Henrique Paulo, tudo bem contigo? Como é que está? Bom dia.
Bom dia, Fabiano, bom dia a todos. Para quem nos acompanha aqui na programação da Centro-Oeste FM 100.9 nessa terça-feira, a gente vai trazer também as principais informações do trânsito, da segurança pública. Iremos comentar sobre o indiciamento que aconteceu em Chapecó de uma mãe que teria queimado com uma colher quente a sua filha por um ato de desobediência, fato que foi divulgado pela Polícia Civil, além de outras informações, como um furto também que foi flagrado por uma câmera de segurança em um estabelecimento comercial, além de outros fatos também que repercutiram, Fabiano, aqui na nossa região, também no Paraná, onde a utilização aí de motinhas elétricas tem também gerado uma certa preocupação, mas também alguns fatos inusitados com relação a isso no trânsito, e a gente vai trazer na sequência aqui do nosso programa todas essas informações.
Sem dúvida, agora são 7:11, 7:11 da manhã. É uma ótima terça-feira para você, dia 12 de maio de 2026. E nós vamos aqui transmitindo também nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, em todas as nossas plataformas, no site rco.com.br, hoje com o auxílio do colega Renan Ribeiro, aí na parte técnica. Muito obrigado aí, Renan, pela tua participação.
E a gente começa aqui o nosso programa, Fabiano, também contando com a conexão da AUNET, internet de qualidade para você da cidade, também do campo. Então entre em contato com a AUNET. Com certeza, instalação rápida para você também aqui em Pinhalzinho e na nossa região. As primeiras informações da manhã desta terça-feira, porque a Associação Empresarial e Industrial aqui de Pinhalzinho, ela realiza no próximo dia 20 de maio mais uma edição do Café Palestra, o evento que é voltado ao empreendedorismo, networking e troca de experiências entre empresários e também lideranças. O convidado será o Roberto Zagonel, que participará dessa entrevista, desse momento especial, durante o encontro. O evento acontece no pavilhão 1 da Copa Itaipu, dentro do Parque do Itaipu Rural Show, com entrada gratuita e vagas limitadas. A programação ela inicia às 7 horas da noite, com a recepção e também um coffee break para os participantes. Na sequência, por volta das 7:30, começa a entrevista e também um bate-papo com o Roberto Zagonel, e o encerramento está previsto para as 9h30 da noite. Então, com certeza, Fabiano, mais um momento de troca de experiências. O Roberto Zagonel, que tem também esse protagonismo no setor aí, com certeza é um momento bastante especial e as pessoas estão convidadas.
Sem dúvida, né? O Café Palestra, que passou por uma reestruturação agora recente, né? Tem trazido vários temas, várias pessoas para conversarem, para chamar atenção para alguns pontos, né? E desta vez o Roberto, né? A Zagonel, que é uma empresa pinhalense que a gente teve a oportunidade de ver nascer lá em 1989, se não me falha a memória, e a gente percebe do Roberto todo o esforço para poder fazer com que a sua empresa cresça, para que sua empresa se desenvolva e orgulhe, né, toda a nossa região. E felizmente a Zagonel se consolida como uma das grandes do setor e do seu setor, olha, a segunda maior. Então realmente é uma importância enorme esse trabalho de valorização da sociedade para com o trabalho do Roberto Zagonel e de toda a família Zagonel. E ao mesmo tempo uma oportunidade de outros empresários ouvirem as experiências do Roberto, porque em inúmeras ocasiões aqui mesmo na RCO ele falava da importância das feiras que participou, de como isso foi útil para que ele pudesse criar produtos, conhecer novas tecnologias, perceber novos mercados, enfim, né, tudo isso que fez da Zagonel esta referência, sendo pioneira no Brasil em duchas eletrônicas e difundindo uma tecnologia eficiente para o mercado. E que bom, o Roberto, sucesso, né? E Pinhalzinho, não tenho dúvida que se orgulha muito das suas empresas e não tenho dúvida que também se orgulha da Zagonel.
E seguindo aqui com as informações, porque o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o EMOSC, emitiu um alerta sobre a queda nos estoques de sangue no estado e reforçou o pedido para que a população realize doações nas unidades que estão espalhadas pelo estado. Segundo o órgão, a demanda por hemocomponentes em hospitais e também clínicas segue elevada aqui em Santa Catarina, enquanto o número de doações registrou redução nas últimas semanas. O cenário preocupa principalmente em relação aos tipos sanguíneos O negativo, O positivo e A, considerados abaixo do nível ideal para garantir o atendimento de pacientes em cirurgias, tratamentos e também situações de emergência.
Sem dúvida, e é fundamental esse trabalho que o EMOSC tem feito ao longo da sua história, para garantir a saúde, para garantir este atendimento de sangue, hemocomponentes, enfim, para todo o estado de Santa Catarina. E uma das buscas na nossa região é para a instalação de um EMOSC em São Miguel Oeste. Os deputados têm feito um trabalho bastante grande daqui da região, né, em reivindicar esse EMOSC para São Miguel do Oeste, para fortalecer também esse trabalho. Da mesma forma, também tem um trabalho muito grande para trazer a maravilha, a hemodiálise, é um serviço fundamental para nossa região. E quero destacar que nós temos aqui em Pinhalzinho e em Nova Erechim, saudades, com moradores da região, o Grupo Doação pela Vida, que não podemos deixar de lembrar do esforço e da dedicação de alguns pinhalenses, saudadenses e nova erechinenses nessa incansável batalha, né, por garantir que mais pessoas estejam atendidas. E eu quero aqui agradecer a Dani, né, filha do nosso amigo Milton, né, que foi nossa colega aqui na rádio, né, a Dani, que mandou um recado importante. Na quarta-feira, dia 20 de maio, portanto, numa quarta-feira, tem a 98ª viagem, ou seja, a viagem de número 98. Poxa, a viagem de número 100, ô Elmo, tem que comemorar, tá? Já é a viagem de número 98 que este grupo vai fazer e, mais uma vez, trazendo esse destaque todo. E quer destacar que tem vagas, né? Se alguém quiser participar, se alguém quiser se engajar no grupo, né? basta ligar ou para o Elmo, ou para a Dani, ou na Secretaria de Saúde aqui de Pinhalzinho, que o pessoal vai auxiliar, vai fazer a indicação. E essa parceria que já tem 8 anos o grupo já tem, e toda a terceira quarta-feira do mês, né, esse grupo vai fazer a sua doação em Chapecó. Parabéns a todos e vamos frisar, né? Dia 20 de maio, mais uma viagem, e o EMOSC que está precisando especialmente dos tipos O negativo, O positivo e A, que estão com índice abaixo do esperado.
E Fabiano, também a queda nas temperaturas pode influenciar também nessa doação? Você acredita que o frio aí tem contribuído para as pessoas não comparecerem tanto ao EMOSC para fazer essa doação?
Eu acho que sim, porque o inverno, de maneira geral, ele faz com que as pessoas fiquem mais em casa, fiquem mais preguiçosas. É um comportamento humano que eu e você e todos, né, temos de alguma forma, de alguma maneira. Mas o mais importante é, né? O mais difícil é levantar na cama e dar a primeira espichada. Depois, meu amigo, é como qualquer outro dia. E a gente não pode se deixar abater por frio ou calor. O importante é que a gente cumpra com os nossos propósitos e pense sempre no bem maior.
E seguindo aqui com as informações, porque o governo de Santa Catarina realizou ontem a segunda edição do SCD em Nova York. O evento aconteceu no Harvard Club, em Manhattan, e reuniu 110 investidores, empresas e também entidades, 60% delas não catarinenses. O governador Jorginho Melo anunciou em vídeo, na abertura do evento, a inauguração do escritório permanente da Invest SC nas Américas, com sede em Nova York. O secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, e o presidente da Invest SC, o Gil Prayon, representaram o governo nesse evento. A programação apresentou projetos estruturantes do estado, entre eles a Via Mar e a ZPE de Imbituba, ambas em fase de lançamento de editais de PPP, além também de painéis com empresas catarinenses dos setores de real estate, tecnologia, agronegócio e logística portuária.
Vamos ouvir aí o secretário e o Gil, que trazem mais informações para a nossa audiência. Começamos aí com o Gil Prayon, que vai destacar a importância desse evento.
E hoje chegamos ao final da SCD 2026 aqui em Nova York, 11 de maio. Eu saio desse evento com a certeza de que linkamos o interesse de Santa Catarina com o interesse dos investidores. Tivemos aqui 110 investidores, sendo que 60% não são catarinenses. Investidores com interesse em conhecer esse porto seguro do empreendedorismo do Brasil. Graças à iniciativa, ao apoio do nosso governador Jorginho Melo, tivemos um dia com muitas interações, muitos bons negócios vislumbrados para o futuro, oportunidades que vamos desenvolver daqui para frente. E saio com a convicção novamente de que teremos muito trabalho bom, que traremos muito mais investimentos, vamos gerar mais renda para Santa Catarina, mais empregos para Santa Catarina. Esse evento que o Jorginho Melo sempre apoiou é um evento muito bom para toda a Santa Catarina. Então, as conversas que tivemos em vários eixos, os principais foram agronegócio, biotecnologia, inovação, real estate, que é o desenvolvimento imobiliário, deram um norte do que podemos fazer em prol do desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Então foi um sucesso, todos saíram muito entusiasmados e com vontade de fazer com propósito. Obrigado.
Representando o governador Jorginho Melo e o estado de Santa Catarina, tivemos a honra hoje, eu, presidente da Invesc, toda a equipe da área internacional de investimentos de Santa Catarina, realizar o SCD 2026 na cidade de Nova York, aqui no Harvard Club, com mais de 100 pessoas, 100 investidores, pessoas interessadas em Santa Catarina. Tivemos uma manhã onde Santa Catarina mostrou seu potencial e, mais do que isso, mostrou que está aberta e pronta para fazer negócio com a América, as Américas, América do Norte, principalmente aqui os Estados Unidos. seja na área imobiliária de Santa Catarina, seja no agronegócio, seja na mobilidade, ou principalmente na área dos nossos portos e de toda a condição que nós temos de logística em Santa Catarina, e chegando na tecnologia, na biotech, né, na deep tech, nós fizemos a nossa parte. Tenho certeza que a partir de agora, como foi no ano de 25, no 26, nós vamos colher muitos bons frutos que vão trazer muito, mas muita condição de desenvolvimento a mais para Santa Catarina no comércio exterior, na área de investimentos. Portanto, o governador Jorge Melo, ele tem dado essa oportunidade ao Estado e tem feito com que nós possamos levar não só os escritórios, como foi aberto hoje, o escritório da Invest Santa Catarina aqui em Nova York, como já foi Xangai, mas principalmente levar a programação de SCD há muitos continentes e países que têm relação com Santa Catarina e que nós queremos aumentar essa relação, comprando e vendendo e, portanto, garantindo o emprego e a renda do catarinense. Então, todos de parabéns. O Estado de Santa Catarina brilhou hoje em Nova York.
E mais informações agora aqui na sequência do radar. A ponte que uniu ilha e continente atravessou gerações e se transformou no maior símbolo de Santa Catarina, chega ao seu centenário. Para celebrar os 100 anos da ponte Hercílio Luz, o Parlamento Catarinense promove, na noite desta terça-feira, uma sessão especial marcada por homenagens, memória e também emoção. A iniciativa, liderada pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, integra a programação comemorativa da histórica estrutura, inaugurada oficialmente em 13 de maio de 1926 e reconhecida mundialmente como uma das grandes obras da engenharia do século XX.
Sem dúvida. E tu sabe que essa ponte, né, ela marca os 100 anos da, ou deveria, ela foi em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil, né? Então, o Dr. Hercílio Luz, que era engenheiro, ele propôs a ponte, mas infelizmente ele veio a falecer. E aí quem inaugurou ela, né, foi o seu sucessor. E na época o presidente do Congresso era o Antônio Vicente Bulcão Viana, né? A empresa que construiu a ponte foi uma empresa norte-americana chamada Billington, né? De Nova York, que acabou fazendo a ponte em si, uma ponte inclusive interessantíssima do ponto de vista da construção. Quem conhece a ponte Hercílio Luz vai verificar, hoje tem um trabalho de manutenção da ponte muito grande. A ponte hoje está reaberta, ela foi reaberta em 2019, depois de ter sido interditada em 1982, então, ou seja, olha quanto tempo que a ponte ficou parada. Muitas reformas, muito dinheiro gasto, né? Mas felizmente em 2019 a ponte voltou à vida. Hoje ela está ativa, ela está com o seu trânsito liberado e no fim de semana, né, no sábado e domingo, a ponte fica fechada. E aí quem quer caminhar sobre a ponte Hercílio Luz, quem quer visitar a ponte Hercílio Luz, a pode fazer. É uma ponte que todas as noites está iluminada e conforme o mês do ano tem uma iluminação cênica diferente. Enfim, é o cartão postal de Santa Catarina. E tu sabe que a ponte Hercílio Luz hoje está com as características originais, toda ela em metal, toda ela em ferro. Mas ela foi asfaltada no ano de 1969 pelo governador Uivo Silveira. E essa inauguração foi no dia 4 de dezembro, tá? E destaca-se que nesse 4 de dezembro de 69, ela foi asfaltada. No ano de 1951, né, a Associação dos Engenheiros de Santa Catarina fizeram uma homenagem, né, aos construtores da ponte, por conta da sua característica de engenharia. Se você olhar para a ponte de Manhattan, ela tem uma característica lá nos Estados Unidos, com uma característica muito semelhante. Então, é uma obra-prima da engenharia, não há dúvida, né? E vê como a capacidade humana é fantástica, porque antes da Ercílio Luz, a ligação continente-ilha era feita por balsa, era feita por barcos, né? Hoje, desde 1926, nós temos então essa maravilhosa ponte. Depois veio a ponte Colombo Salles, que hoje é a principal via ainda de acesso à ilha de Florianópolis, e ao cartão postal, como disse, dos catarinenses.
E interessante também a iniciativa aí do deputado Marcos Vieira, Fabiano, de homenagear também a ponte.
Exato, exatamente. E a ele não está sendo só homenageado, né, a homenagear da ponte, está sendo lembrado o governo de Ercílio Luz. E a gente sabe muito pouco da história de Santa Catarina, viu, o Henrique Paulo e ouvintes. Tu sabe que nós tivemos durante um momento da história, no início do século XX, uma revolta contra o governo, né, contra o governo federal, e que se espalhou. E o palácio hoje, que abriga o museu Cruz e Souza, né, lá no Palácio Cruz e Souza, que tem um museu, né, foi alvo, inclusive, de um ataque violento com metralhadoras, com canhões, infelizmente com mortes, né, onde a família do governador se abrigou. Né, então, vale muito a pena, quem tiver e quem tem a oportunidade, de visitar o Museu de Santa Catarina, lá no Palácio Cruz e Souza, para conhecer estas e outras histórias que aconteceram justamente no governo do Ercílio Luz, né, engenheiro, ex-governador, ele que faleceu também antes mesmo de terminar o seu mandato.
Muito bem. E seguindo aqui com as informações, a Alesc, por meio da Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira iniciou ontem a 11ª edição do programa Estágio Visita. Ela que é iniciativa voltada à aproximação de estudantes universitários da rotina e do funcionamento do Parlamento Catarinense. A abertura aconteceu no auditório Antonieta de Barros e reuniu 77 estudantes de 20 municípios do estado. Durante 3 dias de programação, os participantes irão acompanhar atividades legislativas, também visitas aos setores da casa, observar sessões e reuniões de comissões, além de participar de debates e encontros com parlamentares e também servidores.
Sem dúvida, e é uma oportunidade muito legal. Como é que funciona o estágio visita? O estágio visita, ele funciona com a indicação de parlamentares, com estudantes do ensino superior. Cada deputado, se não me engano, pode indicar de 2 a 3 participantes, que passam uma semana em Florianópolis, acompanhando todo o trabalho do Poder Legislativo Catarinense, com todas as suas despesas pagas, certo? Então, esse estágio visita é super concorrido, é uma experiência muito interessante. Os jovens vão para as comissões, vão para o plenário, vão para a presidência, enfim, eles vão conhecer como efetivamente o parlamento catarinense funciona. Conversam com os deputados, né, vão aos gabinetes, enfim, é uma forma de educação política e de demonstrar como o poder legislativo efetivamente funciona. Muito legal a iniciativa. E se você busca mais informações, acesse o site da Assembleia Legislativa, porque há informações sobre a próxima edição, que acontece em 2 por ano, do Estágio Visita na Alesc, na Casa dos Catarinenses.
7h33 da manhã, e estão abertas as inscrições para o 6º Fórum do Oeste Catarinense do Leite, que é o Foca Leite, que acontece no dia 2 de junho no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagre, em Chapecó. Os interessados podem realizar a sua inscrição gratuitamente. O evento, em comemoração ao Dia Mundial do Leite, tem como tema esse ano inovação e sustentabilidade na cadeia do leite, com foco no manejo, também na dieta animal, com estratégias para aumentar a produção e reduzir custos e impactos ambientais. O evento é direcionado a técnicos, pesquisadores, produtores, estudantes e demais interessados em debater um dos setores mais relevantes da economia catarinense, especialmente aqui na nossa região, que, segundo o IBGE, é uma das três maiores bacias leiteiras do país.
Tá certo, e olha, esse Foca Leite é um evento técnico, é um evento que vai destacar a pesquisa, a inovação, manejo, enfim, a qualidade do trabalho que os nossos produtores de leite têm feito e dos pesquisadores, unindo a cadeia produtiva, né? Lá do campo e da turma da pesquisa. Então, nós vamos ter pesquisadores da USP, vamos ter pesquisadores da própria UDESC, de várias instituições, com temas bastante variados, com temas especializados neste sentido. E eu não tenho dúvida alguma que quem busca novas oportunidades no mercado do leite, ou ainda oportunidades de conhecer, né, mais sobre esse segmento, está aí uma excelente oportunidade. Foca Leite, então, no dia 2 de junho, 2 do 6, lá na EPAGRE, em Chapecó, celebrando o Dia Mundial do Leite.
Já chegando aí na sexta edição, Fabiano, então é um evento que deu certo e que promove essa troca de conhecimento, é sempre importante.
Sem dúvida, está aí uma grande oportunidade, nós temos várias discussões, lembrando que nós somos a quarta maior bacia leiteira do país, e não há dúvida que graças a esse trabalho todo que é feito pelas agroindústrias, pelos produtores, pela equipe de pesquisa, porque, por exemplo, nós temos o núcleo de tecnologia e inovação do leite aqui em Pinhalzinho, que funciona super bem da UDESC, nós temos todas as instituições que têm cursos relacionados à agropecuária, Uno Chapecó, a própria UNOESC, né? Então, que fortalecem esse meio, né? Na agronomia, ou mesmo na medicina veterinária, ou na engenharia de alimentos, enfim, tudo isso conversa para que a gente tenha uma maior bacia leiteira. E não podemos deixar de lembrar das cooperativas, das agroindústrias, enfim, a todo aquilo que se chama um cluster, que fortalece esse meio, que hoje é uma parte importante da economia do estado.
Mais um assunto importante aqui no radar também, porque o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, ele participa hoje, a partir das 4h30 da tarde, de uma audiência na comissão especial que analisa a PEC do fim da escala 6x1. O cronograma dos trabalhos foi apresentado em 5 de maio pelo relator, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia. O Durigan será ouvido sobre os possíveis impactos econômicos dessa medida. O ministro já declarou ser contra uma medida de compensação aos empresários em troca de redução da jornada. O parecer final será votado na comissão em 25 ou 26 de maio, se não houver pedido de vista. Mais tempo de análise, então, irá ao plenário no dia seguinte, em 27 de maio.
Bom, é até importante comentar. Foi proposto no Congresso Nacional para tentar discutir um pouco melhor essa questão da redução da jornada de trabalho, uma série de audiências, uma série de encontros com o setor produtivo, com o setor dos trabalhadores, com a parte política, com o governo em si, para tentar fazer uma discussão mais ampla dessa matéria. E agora é a vez do ministro, o Dário Durigan, participar desse evento, certo? Que vai ter a presença de parlamentares, enfim, já que o evento acontecerá lá no Congresso Nacional. É uma medida em que o ministro já se manifestou contrária à iniciativa ou à proposição de o governo compensar as empresas pela redução da carga de trabalho, ou seja, o governo se mostrou contrário a essa situação, né? E da mesma forma também tem o setor produtivo que está trazendo alguns alertas. Nós comentávamos no sábado aqui com o Dr. Marcos Jordan sobre este impacto da redução da jornada de trabalho, por exemplo, na Aurora Coppi. Na Aurora, quanto isso custaria, quanto que isso traria de dificuldades, né? Inclusive falava que a Aurora necessitaria de 11 mil novos trabalhadores e comentava que quem pagaria a conta seria o próprio trabalhador, tá? Que teria o seu produto mais caro e ainda corre o risco, né? De não ter um salário melhorado, e sim a gente transformar todos os salários das categorias em piso, tá? Onde o piso deveria ser o mínimo, como o próprio nome sugere, e aí seria o que as pessoas, o trabalhador receberia, tá? Por conta justamente dessa pressão. Da mesma forma, algumas dificuldades que isso traria para alguns setores, como supermercados, para o comércio, enfim, se caso não haja uma discussão mais ampla, uma discussão mais centrada, com alguns setores tendo algumas discussões setorizadas, né? Porque não há dúvida, mercado no domingo não vai ter mais, que se passar essa jornada 5x2, né? O custo, a não ser os pequenos mercados onde a própria família toca, né? Mas os mercados maiores terão seus custos muito ampliados. Da mesma forma, a indústria ressente uma perda de produção e um aumento de custos, e que isso vai tirar competitividade. Enfim, eu já falei neste exato programa que não é o momento de discutirmos esse assunto, não há clima para discutir esse assunto. Primeiro, que a situação econômica do país ainda é frágil, e a segunda situação é que estamos às vésperas de uma eleição e a contaminação com a política, ela é evidente e eminente. Então, estamos discutindo algo importante que pode acontecer no futuro. Acho que a gente não é questão de ser contra ou a favor, mas isso tem que ser muito bem estudado, muito bem estruturado, que nós não podemos comparar a economia de um país como o da Europa à economia do Brasil. Primeiro que o Brasil é um país continental, é um país que tem em tamanho a condição de abrigar vários outros países dentro pelo seu tamanho de território, pela sua diversidade cultural, pela sua diversidade econômica e as dificuldades que cada região tem. Então, é difícil governar o Brasil por conta disso também. Mas, infelizmente, a gente acelera alguns processos que têm que ser muito bem pensados, muito bem estruturados, e que tendem mais a trazer prejuízos ao trabalhador no médio prazo do que um benefício imediato. 7h41.
Temperatura em 4 graus aqui em Pinhalzinho, Fabiano, e a gente já tirou mais os agasalhos ao longo do dia, ontem e hoje também, e agora a gente vai conversar com a Camila Cardoso para sabermos como vai comportar aí o tempo para o restante da semana também. Hoje, temperatura de 4 graus, como eu mencionei, mas a sensação muito mais baixa. Camila, seja bem-vinda. E qual que é a previsão do tempo para hoje? A condição de frio, ela permanece ao longo da semana? Se reduz essa sensação mais fria que a gente encontra agora nesse mês? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia a todos. Hoje é justamente o pico desse ar frio, né? A gente está aí com temperaturas muito baixas em todo o estado de Santa Catarina, na verdade em todo o sul do Brasil, para ser mais específico. Serra Catarinense, meio oeste, com temperaturas bem negativas, e nós aqui no oeste do estado com temperaturas aí inferiores a 5 graus, né? Ao longo do dia o tempo é seco, Então essa é a capacidade do ar seco e frio, né, dessas massas de ar de origem polar. Elas trazem dias bastante claros, com céu azul para todas as áreas, mas mesmo com a presença do sol, a temperatura tarde não passa muito dos 22 graus em Pinhalzinho. Conforme a gente está conversando hoje, digamos que é o pico desse ar frio. Ao longo dos próximos dias tem uma tendência de enfraquecimento, mas assim, ó, é um enfraquecimento bem gradual, ou seja, não vai mudar muita coisa em relação à sensação térmica e à sensação de frio, porque de fato, por mais que não fique abaixo de 5 graus, vai ficar em torno de 5, 6, 7 graus ao amanhecer, então é frio de qualquer forma aí no decorrer de toda a semana. Não tem indicativos de chuva até a sexta-feira. Durante a tarde de hoje, torno dos 22, amanhã já vai para uns 23. E na quinta e na sexta a gente já pode chegar aos 24 graus, mas mesmo assim, uma semana bem amena mesmo, mais típica de inverno, digamos assim. Quem está esperando a chuva, a gente tem um retorno das instabilidades da condição de chuva mais no final de semana, e quem gosta de frio tem um reforço de ar frio para a semana que vem.
Tá certo, Camila. Obrigado pelas informações aí do tempo e a gente volta com mais notícias com relação à previsão do tempo no Jornal do Meio-Dia e também amanhã aqui na programação do Radar.
Um abraço para você e a todos os ouvintes.
Obrigado, Camila, pelas informações aqui. 7h44 da manhã, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as informações da segurança e também do trânsito e do esporte aqui no Radar. Não sai daí que a gente volta já já.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
100.9, 7h45.
Sabia que a Rádio Centro-Oeste está na Alexa? Alexa, tocar Rádio Centro-Oeste 100.9.
Reproduzindo Rádio Centro-Oeste 100.9. Pinhalzinho, Santa Catarina.
Pronto, agora é só curtir a nossa programação.
As melhores ofertas estão na Rede Itaipu de Supermercados. Linguiça de pernil congelada Aurora, 700 gramas, 18,59. Cerveja Heineken Latão, 5,79. Coca-Cola 2 litros original, zero açúcar, 9,98. Água sanitária Girando Sol, 5 litros, 10,98. Amaciante IP, 5 litros, 16,99. Lava-roupas em pó brilhante, alta performance, 4 quilos, 31,99. Rede Itaipu de Supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado ou sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas. Martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos industriais. Parceira de quem faz acontecer.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Atenção moradores e motoristas que trafegam pela região da linha Dona Antônia, especialmente comunidades de Tarumãzinho e Alto Tarumãzinho. Devido a obras de reabertura da estrada, atualmente há grande sobra de terra sobre a pista, o que exige cuidado redobrado ao trafegar pelo local. Com a previsão de chuva para os próximos dias, as condições podem se agravar significativamente, tornando o trecho escorregadio e até quase impossível de passar em alguns momentos. Reforçamos, redobre a atenção ao trafegar. Evite o trecho em caso de chuva intensa. Busque rotas alternativas, se possível. Importante, as obras em andamento são de responsabilidade da construtora Oliveira, não sendo uma intervenção no município neste momento.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair. Mas na LED o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do Cred Leve. É toda loja em até 10 vezes e a primeira para 60 dias. Eu repito, toda loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra para Leve e garanta seu inverno quentinho.
We'll be right back.
Estamos de volta com a programação do Radar na Centro-Oeste FM 100.9 nesta manhã de terça-feira. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Sintonia conosco, você indo para o trabalho, nos ouvindo aí no seu veículo, também em casa, aproveitando esse clima mais frio também. Valeu demais pela sua audiência conosco aqui na 100.9. A gente retorna aqui com as principais informações também, com certeza para atualizarmos você dos principais fatos. E agora a gente passa com os destaques também da segurança pública e do trânsito no oferecimento da Jaco Corretora de Seguros. Isso mesmo, a Jaco oferece as melhores soluções para proteger o seu patrimônio. São seguros automotivo, residencial, empresarial, com um excelente custo-benefício, assistência 24 horas e agilidade no atendimento. A Jaco Corretora de Seguros atende na Avenida Recife, número 870, sala 1, bem no centro aqui de Pinhalzinho. Você pode chamar também nos telefones 3366-3996 ou no 988-27-7380. Também conosco na parceria por aqui, a gente fala da Íntegra Monitoramento, serviços de monitoramento 24 horas com um aplicativo onde você pode ativar e desativar o sistema de segurança da sua empresa, residência, tudo na palma da sua mão, muito mais fácil, prático no dia a dia, contando com profissionais também qualificados para suas necessidades também. Íntegra Monitoramento, com um custo bem menor do que você imagina, venda, instalação e locação também de sistemas de segurança, rondas motorizadas para a sua empresa, para garantir que tudo esteja seguro de verdade. Para fazer seu orçamento, entre em contato com a Íntegra pelo telefone WhatsApp 3199-1665. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. Esses são os nossos parceiros. E agora sim, vamos aos destaques da segurança pública e também do trânsito. Ontem tivemos uma informação que foi repassada pela Polícia Civil, onde uma mãe, ela foi indiciada após uma investigação feita em Chapecó, onde a criança, ela foi à escola com alguns machucados, e o que chamou a atenção então de funcionários, de colaboradores dessa escola. Eles notaram então esses ferimentos, perguntaram para a menina o que tinha acontecido, ela falou que foi um acidente doméstico, passou algum tempo, ela não compareceu mais às aulas, tanto que aí a polícia foi comunicada sobre esse fato. E na delegacia, numa entrevista com uma policial especializada, a criança então confirmou ali para a Polícia Civil que teria sido então queimada com uma colher quente pela mãe por um ato de desobediência. A Polícia Civil então, em uma nota divulgada ontem, informou que indiciou então essa mãe lá no município de Chapecó, fato que repercute pela maneira também como aconteceu esse fato. A criança tem 9 anos de idade, então essa menina, e ela foi afastada da residência onde vivia com a familiar e recebe acompanhamento da rede de proteção do município de Chapecó. Então, após esse inquérito finalizado, envolvendo o crime de tortura, cuja pena prevista é de 2 a 8 anos de reclusão, então, conforme informado através desse trabalho feito pela Polícia Civil. Seguindo aqui com as informações, um jovem de 25 anos morreu após um grave acidente de trânsito na madrugada de ontem, fato em Chapecó. A fatalidade, segundo o Corpo de Bombeiros, envolveu então esse rapaz que dirigia um Volkswagen Gol. Ele acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo. Ele ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A morte, ela foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Para retirar então o motorista, os bombeiros precisaram remover a porta traseira do carro e realizar também o desencarceramento. Após o atendimento desse fato, o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. Seguindo aqui com as informações, ontem também um idoso de 80 anos acabou perdendo a vida após um carro invadir a sua residência. Fato esse que aconteceu lá no município de Seara. O acidente aconteceu em uma via secundária da SC-283. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo foi encontrado sentado às margens da rodovia com escoriações pelo corpo, e a vítima, ela estava em frente ao imóvel no momento em que foi atingida pelo carro e também por parte da estrutura da casa, que foi destruída devido ao impacto. O condutor ferido, ele recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhado então ao hospital. Essa área foi isolada pelas equipes de resgate. até a chegada também da polícia científica, fato esse que aconteceu lá no município de Seara. Também aqui a gente comentou no início do programa sobre a utilização das motinhas elétricas que estão em alta também aqui na nossa região, mas um fato em Ubiratã, no Paraná, chamou a atenção, aonde duas jovens acabaram se envolvendo em uma cena um tanto quanto inusitada. Chovia bastante, fato esse que aconteceu na última semana, e elas acabaram então caindo ao chão ao tentarem passar por uma faixa de pedestres. Imediatamente elas foram socorridas ali por um popular que as auxiliou. Felizmente, nada mais grave aconteceu, apenas uma manobra radical involuntária que aconteceu aí no sudoeste do Paraná, fato que foi registrado também por uma câmera de segurança. Outra informação aqui, para a gente atualizar os nossos ouvintes, sobre um furto que também foi flagrado por um sistema de monitoramento, então como é importante também, auxilia bastante no trabalho da Polícia Civil, das autoridades como um todo, pois esclarece alguns fatos. E lá no município de Xaxim, então, foi recuperado um cofre furtado de um supermercado e três pessoas acabaram sendo presas. Fato esse que envolveu primeiramente a Polícia Militar na ocorrência. Então aconteceu na terça-feira, onde a ação ocorreu após levantamento de fatos com relação a esse episódio, esse acontecimento, então lá no município de Xaxim também. Muito importante também esse trabalho todo de investigação, de relatos também que são repassados, então tudo isso através dos sistemas de monitoramento que auxiliam bastante a elucidação de alguns fatos. 7h55 da manhã, agora a gente passa com as informações também do esporte aqui na programação da 100.9. A gente comentou ontem no Resenha Esportiva sobre o desempenho das equipes do município de Pinhalzinho no estadual de amadores, tanto que os dois times daqui, o Ajap e o Grêmio Santa Lúcia, venceram na competição, então é importante também. A Pinhalense, como a gente mencionou também, venceu Catanduvas pelo placar de 4-2, agora se tornou líder da competição e vai jogar contra a AD Cunhapurã, partida importante também na sequência dessa temporada. No futebol nacional, nós tivemos partidas somente da Série C ontem, onde o Maringá foi superado pelo Guarani pelo placar de 5-0. As equipes, tanto da Série A, Série B, que teriam o calendário de outras competições, terão a Copa do Brasil, partidas de volta, que acontecem então nesse meio de semana, já começando hoje também com alguns jogos, porque a Chapecoense vai duelar na quinta-feira contra a equipe do Botafogo, partida na Arena Condá, mas temos jogos importantes. Hoje, o Internacional entra em campo contra o Atlético de Minas Gerais, de São João del Rei, partida que acontece às 7h30 da noite. Então, o Internacional tem essa vantagem por ter vencido pelo placar de 2-1 no jogo de ida da competição. Também, Cruzeiro e Goiás se enfrentam às 9h30 da noite desta terça-feira, partida no Mineirão. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, jogo da quinta-feira, também com Vitória e Flamengo na quinta, assim como Confiança e Grêmio, jogo da próxima quinta-feira lá no Batistão, no Sergipe. São Januário, Vasco e Paysandu, amanhã às 7h, CRB e Fortaleza, Remo e Bahia se enfrentam amanhã. Também temos Mirassol e Bragantino, que jogam amanhã. Na quinta-feira, Corinthians e Barra, além de Fluminense e Operário. Partida decisiva que acontece hoje a partir das 9h30. Então, esse é um pouco do cenário das equipes na Copa do Brasil, que ainda tem Coritiba e Santos, Jacuipense e Palmeiras, além de Juventude e São Paulo. Então, fase importante da competição, a quinta fase da Copa do Brasil. E a gente vai trazendo, vai esmiuçando esses dados à medida que vai aumentando também aí a fase, a dificuldade das equipes. Então, importante os jogos desse meio de semana na Copa do Brasil. Seriam essas as principais informações aí do esporte. E a gente volta também no Resenha Esportiva com mais destaques sobre a movimentação aí das equipes. Hoje com um convidado também aqui no nosso programa, contando com os integrantes da equipe do esporte aqui na Centro-Oeste FM 100.9. 7h57 da manhã, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte, com a entrevista do dia sobre vírus respiratórios, agora com a intensidade também desse período mais frio, e também sobre antivirose, com a Ivanete Altaus, da DIV aqui de Pinhalzinho, para esclarecer e tirar dúvidas sobre esses temas, sintomas também, como se proteger. Não sai daí que a gente volta daqui a pouco com essa entrevista completa para você.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoob é para todos.
Sicoob, mais que uma escolha financeira.